Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. Com o arremesso do salto, o corpo de Mario retalhara a onda e submergira-se profundamente. Houve um longo momento de ansiedade para as pessoas que esperavam, tomadas de espanto, o resultado do terrível sinistro. A água fechara a voragem, polindo de novo a face muda e gelada. Parecia que o abismo tinha dito sua última palavra, o consumatum este dos grandes desastres. Afinal, alguma coisa rompeu esfrolando a tona do lago. Seria um peixe que viera beijar a flor d'água ou algum silfo de asas transparentes que frisara no seu voo a límpida veia. A trêmula ondulação foi se estendendo e deixou ver distinta a sombra do objeto que a produzia. Era o botim de Mario, cujo corpo verticalmente submergido não se percebia ainda. A agitação constante do pé do menino e os esforços violentos que fazia para subir à superfície revelavam uma luta desesperada. Com efeito, o intrépido nadador, descendo a prumo ao fundo do abismo, tivera a felicidade de encontrar ao alcance da mão o corpo de Alice, arrebatada pelo torvelinho. Enlaçando-lhe com o braço o colo e a espádua e estreitando ao seio, procurou surgir, mas, além do ímpeto do remoinho, o peso dos vestidos alagados e da própria roupa que não tivera tempo de tirar, tornavam a empresa talvez superior às suas forças. Mario havia afrontado o abismo, mas só, com os dois braços livres, sem roupa que o tolhesse. Era muito diferente agora que só tinha um braço livre, e esse único, para esforço triplo. Não obstante, ele continuava a lutar. Achava-se justamente no lugar mais estreito do remoinho, no que se poderia bem chamar a faringe do abismo. Era aí o foco do turbilhão. Era aí que a onda angustiada pela rocha se precipitava com ímpetos medonhos nas profundezas da caverna. Mario passara. Embora Alice quase lhe escapasse do braço, arrebatada pela correnteza, conseguiu ele estreitar de novo ao seio a espada da menina. Quando, porém, tentou arrancar a vítima do eixo do torvelinho para subir com ela à superfície, pareceu-lhe que jamais o alcançaria. Todos os seus esforços foram baldados, em vão procurou ele com um dos pés o apoio do rochedo para acabar com o remoinho, o abismo não lagava presa. Entretanto, a fadiga invadia o corpo do menino. O longo fôlego, já por tanto tempo sustício e ia se extinguindo, em pouco tempo seria asfixiado pela água, a menos que não subisses à sua superfície para reroar o ar dos pulmões. Vira à tona, não o podia sem largar o corpo de Alice e abandonar a morte que a disputava. O terrível problema desenhou-se, pois, bem claro no espírito de Mario. Ou restituir a vítima ao abismo, ou morrer com ela. A solução não podia ser duvidosa. Se de um lado o instinto poroso da conservação falava no coração do menino, do outro lado a antipatia que lhe inspirava a filha do barão devia afastar-lhe a ideia de qualquer sacrifício. Já não era pequeno perigo corrido até aquele momento. Era essa a lógica do coração, mas o orgulho de Mario e o seu desdém pela vida apresentavam-lhe as coisas por outro prisma. Arrancar Alice ao remoinho não era para ele rasgo de generosidade ou ato de filantropia. Era pura e simplesmente uma satisfação de amor próprio, uma questão de brio. No seu pundonor infantil, ele se consideraria um covarde. Cedendo ao remoinho, ficaria humilhado se não domasse dessa vez ainda o abismo, arrancando-lhe do bojo a vítima, já quase devorada. Pouco lhe importava o nome da vítima, no instante daquele supremo talvez nem se lembrou que objeto, que fardo, era esse tão estreitamente unido a seu peito. Fosse em vez da menina, um cão, lutaria da mesma forma. De quem se recordou de relance? Foi do barão, e recordou-se pensando no imenso que teria Zer que esmagasse com seu triunfo e seu desprezo. Afigurava-se a Mario que o exemplo de heroísmo e abnegação dado por ele havia de ser para o rico fazendeiro um motivo de sofrimento e despeito. Por motivo? Não poderia explicar, era um vago pressentimento. Pode-se bem avaiar quanto deviam ser rápidas, quase instantâneas, as resoluções e os movimentos do menino naquela crise extrema. Agarrando as tranças louras de Alice e enrolando nelas a mão para mais segurança, o menino veio à tona d'água e expirou com força. As pessoas que rodeavam o lago viram surgir apenas o meio perfil e submergir-se imediatamente.
— E o Mario?
— exclamou a voz ansiosa de Martinho. Mario, renovado o ar dos pulmões, voltou a tempo de travar de novo da espada de Alice. A evolução das águas, depois de o aprofundar, elevara o corpo da menina para arremessá-lo à garganta que devia sorvê-lo. Aproveitando-se do incidente, o menino pôde voltar à superfície e elevar acima dela a parte superior do rosto. Benedito! Gritou ele. O preto, depois que tombara ferido pela dor, rolando com um madeiro sobre as fragas do rochedo, ficara algum tempo alheio ao que se passava. Chamado a si pelos golpes que as farpas da pedra lhe abriram nas carnes, e adirando-se de Nanda submergido pelo iboqueiro minhão, quis atirar-se. Não murmurou dentro d'alma. Quem há de enterrar a eles? Depois, Benedito. Sempre é tempo para a gente deixar este cativeiro. Quando ouviu a voz de Martinho, o preto velho ergueu a cabeça atônito. Seria possível que o menino vivesse ainda? Que o pajem tivesse visto? Benedito não o podia acreditar. Mas a voz de Mário, forte, clara e distinta, acabava de pronunciar seu nome, não havia duvidar. O menino vivia. Então o corpo robusto do africano vibrou estremecendo, como o canhão depois da descarga. Com as mãos seguras, aos ramos do arbusto, o seu talhe projetou-se fora do rochedo sobre o lago, parecia o touro de um crocodilo negro, arremessando o bote à presa. Os olhos dilatados, saltando-lhe das órbitas, pareciam absorver em si a Mário, arrancando-o às águas do lago. Não tinha voz para falar. Os borbotões desse imenso resfôlego de um coração quase asfixiado pela angústia e que enfim torna a vida, não davam passagem à palavra. Entretanto, quando seus lábios se moveram articulando sons, Nave viu dever verdade. Mas sentiu-se que uma alma se derramava pela superfície do lago e que essa alma se prostrava aos pés de Mário, como uma adoração e ao mesmo tempo uma abnegação. Adoração por vê-lo vivo ainda, abnegação para vá morrendo se preciso fosse. Uma corda, Benedito, um pau. A mão do menino sobrenadando completou seu pensamento. Os dedos crispados fortemente estavam reclamando um apoio à flor d'água, um ponto onde se firmasse a alavanca humana para suspender o corpo de Alice. Mário mergulhara 4 vezes. Benedito, na posição em que estava, lançou um olhar de desespero ao lago, ao céu. Ali, embutido como um tronco na penedia bronca, pairando sobre o abismo no qual o menor movimento podia precipitá-lo, cercado apenas de pedras e sarças encaquilhadas, como podia ele achar prontamente, ao alcance do braço, o esteio de que necessitava o corajoso nadador para salvar-se a menina. O preto sentia a urgência do socorro. A luta heroica de Mário não podia prolongar-se. Naqueles transes, contam-se os acontecimentos por ápices de instante. Se o mergulhador vão à tona d'água não achasse aí o ponto de apoio necessário, sumir-se-ia para sempre. E Mário não tardava, o negro mediu tempo pela sua respiração. Martinho e Eufrosina tinham, o catador de objeto indicado. Mas onde o iriam buscar? E chegariam a tempo, sendo tão grande a distância para a estreiteza da ocasião. Não havia, pois, esperança alguma. Uma vida da pronta a sacrificar-se, a cega dedicação, capaz de todos os sacrifícios, nada podia contra a fatalidade. O impossível. Esse frio escárnio da natureza contra a arrogância do homem. Esse epitáfio de todas as ambições, como de todas as esperanças. Ali estava sorrindo da angústia, como do heroísmo, do coração. A flor d'água voltava. Era o momento supremo. Seu olhar límpido emo, que já atravessava a onda transparente, se não fosse a primeira, a esperança do triunfo seria. O último desengano e o último e nada. Nem uma corda, nem um madeiro. Mas havia um corpo humano. Beditos, escorregando pelas abas rochedo, chegara quase ao nível do lago, e daí, estendendo-se por baixo da ramagem dos arbustos, foi prolongando-se sobre as águas. Chegado à extremidade da folhagem, o negro, não obstante, continuou a avançar, esticando os braços e forçando os rês retorcidos a se dobrarem com o peso de seu corpo. Assim, ajudado por sua grande estatura e pela elasticidade dos braços, como dos ramos do espinheiro, conseguiu Benedito manter-se o não tal enviante suspensos sobre a zona bácia do lago, com a cabeça tão completamente reada sobre os ombros que de longe se diria um corpo estrangulado. Nessa posição, o negro quase roçava com a nuca a flor d'água. Mário remontara, sua mão convulva enlhou-se nos cabelos grisalhos do negro, e valendo-se desse ponto de apoio, esforçou para atrair o corpo da menina. Mas ainda essa vez o abismo disputou a presa, os vestidos de Alice pesavam como uma mortalha de chumbo. Depois de repetidos arrancos, Mário reconheceu que não obteria resultado algum. Mudando então prontamente de plano, travou os pés no pescoço de Benedito, e segurando com ambas as mãos os braços de Alice, acuo de novo contra a correnteza. O corpo do negro, inteiriçado sobre o abismo, escorrendo sangue das feridas, brandia aos repetidos abalos que imprimiam as arremessas de Mário como um vergão de ferro. Com o esforço, os artérios do menino rendo-se quase estrangulavam o pescoço do velho africano, cujos olhos injetados e narinas dilatadas indicavam asfixia iminente. O menino estorcia-se dentro d'água. Seu corpo parecia romper-se, como o dorso da serpe quando se dilata para estringir a presa. A luta estava indecisa. Às vezes acreditava-se que Mário ia triunfar, arrebatando a vítima ao boqueirão, outras vezes o menino perdia a vantagem adquirida e submergia-se ainda mais. Como era sublime essa cadeia humana que se estendia desde a aba do rochedo até as profundezas do lago, com uma ponta presa à vida e outra já soldada à morte. Esses corações que se faziam elos de uma corrente, grilhados pelo heroísmo, essa âncora animada, sustendo uma existência prestes a naufragar, devia encher de admiração e orgulho a criatura. Foi essa peripécia do horrível drama que se desenhou aos olhos do barão, quando ele chegava à margem do lago. Não teve necessidade de interrogar, de ouvir alguma voz, nem de examinar a cena. Do primeiro relance compreendera tudo. A vítima era Alice, Helen e Mário, o instrumento, Benedito. Os joelhos curvaram-se, e aquele homem forte caiu sucumbido e opresso de encontro ao parapeito de pedra. Um brado de ânsia rompeu-lhe do seio, mas com o ofego da respiração, os lábios não exalaram mais do que um surdo gemido. A esse gemido responderam um grito de triunfo. Mário acabava, por um impulso desesperado, de levantar acima d'água o corpo inanimado de Alice. A mão, Benedito, a mão! Exclamou o menino ofegante. Um dos braços do negro desprendeu-se dos ramos, e volvendo rijo como a verga de uma máquina sobre o gonzo de ferro, travou do corpo de Alice e descansou-o no largo peito. Já Mário Anado tinha galgado o rochedo e aliviava o negro daquele peso. Um instante mais e Benedito, sufocado pelos artelhos de Mário, se despenharia no precipício, ardo consigo a última esperança. O barão, depois que recebeu de Mário o corpo inanimado da filha, correu à cabana para prestar-lhe os primeiros e urgentes socorros. Quem sabe se já são inúteis, se o que ele estreita ao seio não é mais o corpo, porém unicamente o cadáver de Alice. As outras testemunhas da catástrofe acompanharam o barão, ficaram o nil-negro e menino. Mário apenas conseguira por cima da pedra passar ao barão o corpo de Alice. Recostou-se ao rochedo completamente extenuado, ali ficou alguns momentos recobrando o fôlego. Entretanto Benedito, retraindo-se lentamente, aproximava-se da falda penedia, até que afinal levantou direito o porte robusto. Mário cingiu-lhe o pescoço com os braços e beijou-lhe as cãs. O negro, apertando ao peito, soluçava como uma criança. Ali ficaram absorvidos na ardente expansão dos sentimentos que lhes tumultuavam no seio. Os outros os tinham esquecido, ninguém o perturbara a transfusão de suas almas com uma solicitude importuna. Mas de repente foram despertados por um grande choro que saía da cabana. Era fácil adivinhar o motivo dessas lamentações, tanto mais quanto no meio do pranto se distinguiram perfeitamente estas palavras. Morreu. Mário subiu apressado à cabana, Benedito seguiu.